Brasil inteiro está tomando Anemocol. O que o amigo está procurando?
Anemocol. Esta vitamina é boa demais.
Anemocol vende muito.
Anemocol é um segredo, né, amigo?
O poço a pé da Anemocol.
As buscas pelos jovens, conhecidos como ornitorrincos cientistas, continua. Os escoteiros se perderam na mata local enquanto participavam de um acampamento durante a noite. Depois de 3 dias buscando pistas, as autoridades acharam vestígios do que seria o acampamento dos jovens. Um dos itens era um gravador que continha um áudio produzido pelo grupo. Os jovens eram Silmar Jeremia, Fernanda Schuster e Marcelo Guaxinim de Matos, integrantes do SciCast, um famoso site sobre ciências. Com eles, o monitor Andrei Fernandes, Rafael Jacaúna e Marcos Keller, equipe de investigadores de casos insólitos do site Mundo Freak. Se souberem de alguma informação sobre o paradeiro desses jovens, entre em contato com a Polícia Militar ou os bombeiros.
Rataplando a revol, escoteiros
verde a luz, rataplando pra olhar e o sol,
do Brasil que nos conduz.
Alerta, escoteiro do Brasil. Alerta. Hã? Quê? Ah, desculpa, professor.
Patrulha, ornitorrinco, cientista, alerta.
Professor, o Guaxa tá me empurrando.
Guaxinim, tira a mão.
Tia, me perdi, tia. Ah, não, tô aqui.
Gente, calma aí. Organização, vamos lá. 3, 2, 1, uma chamada aqui pra ver se ninguém se perdeu. Rafael?
É?
Oi.
Opa, se o mais devagar, se o mais retardatário tá aí, então é porque tá todo mundo aí. Mas vamos, só pra checar. Fernanda?
Aqui.
Silmar?
Eu.
É seu nome mesmo, Guaxinim? De verdade?
É senhor, o seu Andrei mesmo?
Só antes da meia-noite, senhor. Marcos Keller.
Pois não, senhor. Estou aqui.
É isso aí, galera. Vamos montar aqui a nossa fogueira e as nossas barracas. Vamos lá.
Senhor, o senhor chamou o Rafael, senhor?
Ele já tá aí, filho. Relaxa. Eu consigo sentir ele de longe já.
Eu vou falar com a minha mãe que nesse bullying aí eu vou falar.
Isso aí, gente. Vamos lá. Montando acampamento. 3, 2, 1.
Quem é que vai montar as barracas aí, monitor?
Vamos lá. Primeiro, a gente vai ter que separar os grupos. Não que isso seja boa ideia, mas já que a gente não tá num filme de terror. Vamos lá. Guaxinim e Rafael, peguem a lenha.
Professor,
né?
Eu ouvi um barulho na mata.
Ah, não. Eu sempre fico com o gordo, cara.
Olha o lado positivo, filho. O gordo é o primeiro a morrer. Ele
que
joga pra trás.
Você só tem que correr mais rápido que ele.
Exatamente.
Ó, monitor, não vai esquecer do fogão de pedra, que tem que fazer o fogão de pedra com barro também, pra nós fazer a comida, né?
Bem, vamos lá. Silmar e Keller, por favor, peguem a pedra e o barro, principalmente porque eu não sou maluco de mandar o Silmar e a Fernanda pro escurinho, né? Senão a gente não termina essa barraca hoje.
Damn!
Né?
Vou arrumar a barraca assim rápido.
Vou deixar o barro pro Silmar que minha mão tá limpa.
Ô, que é isso? Alguém tem que fazer o serviço sujo, né?
Olha aí, é verdade. E, Fernandinha, você me ajuda aqui a montar as barracas, vamos lá, nossos equipamentos.
Sim, senhor.
E aí, não discute isso.
Sim, senhor, vamos lá.
Sim, senhor, eita. Senhor.
Vamos lá.
Senhor, onde é que está o Rafael, senhor?
Ai, meu Deus.
Comigo, infelizmente.
Ok.
Cuida bem dele, Marcelo.
Que?
Não, cuida não, Marcelo. Que negócio é de cuidar bem?
Thank you.
Monitor, já se passou 40 minutos aí que o Marcelo e o Rafael foram buscar lenha e ainda não voltaram. Será que aconteceu alguma coisa lá no mato?
Eu tô até com medo de descobrir, mas né?
Senhor, onde é que tá o Rafael, senhor?
Calma, calma, nós já vamos procurá-lo.
Vamos lá.
Peguem as lanternas, peguem a bandeira da patrulha.
Tô com medo do escuro, professor.
Não é professor, é monitor.
Vai chamar de tia daqui a pouco, tá? Vai todo mundo fazer bullying com o seu mar.
Ô, tio André, passa no banheiro.
Ah, não!
Mas olha lá onde é que tá aquele gordo.
E o Rafael tá lá também.
Eu tô com medo.
Vem cá, segura na mão do tio.
Gente, cuidado aí com as cobras. Cuidado com as cobras.
Meu Deus do céu. Cobra não, gente. Por favor. Só pra ter, né? A gente saber. Não tem ninguém fazendo pipi aqui não, né? Isso aqui é cobra mesmo. Não, cuidado. A gente tá pisando. É isso aí. Rafael, Marcelo, o que vocês estão fazendo aí?
A gente tá jogando.
Nada não. Guarda. Esconde isso.
Jogando Pokémon?
Não, eles merecem uma advertência.
Vocês estão vestidos, pelo menos, né?
Sim, ninguém perdeu ainda.
Isso aqui não é strip Pokémon não, cara.
Isso seria engraçado, inclusive, se tivesse.
Cada vida perdida é uma peça de roupa que vai junto? Que joguinho estranho.
Pois é, né?
Meu Deus, isso foi estranho de imaginar.
Vamos lá, gente, vamos voltar pro acampamento.
Mas eu ganhei essa última, tá?
Mas eu ganhei as três anteriores, tá valendo.
Detalhes.
É isso aí, galera. Vamos nos sentar, vamos voltar pro acampamento, nos sentar e vamos comer, porque a comida já está pronta.
Como que já está pronta se não tem lenha?
Eu trouxe um Big Mac.
Esse chama hack, não pode.
Vamos acender esse fogo aí, galera, que tá ficando frio. Monitor, chama a galera aí pra comer o churrasco, que é carne crua.
Não é carreteiro.
Carreteiro sempre.
É macarronado ou carreteiro?
Ai, ai.
Escoteiro só come macarrão ou carreteiro?
É o que dá pra fazer, né?
Que bosta, cara.
Pra comer miojo eu fico caro.
Marshmallow, não?
Não, a gente nunca tinha marshmallow.
Olha, acho que eu prefiro
calma
meu
aí,
Big
calma
Mac.
Aí, calma aí, o que é carreteiro? Aqui no Rio de Janeiro isso é nome de arroz.
É. Arroz carreteiro.
É arroz com carne. É
arroz com carne.
É um misturadão. Ah,
tá. Galerinha.
Provavelmente vai galinha, né?
Vem galinha, vem frango.
Vamos sentar aqui pra comer, finalmente. Já que, né, quase não sai essa boia. Vamos lá. Todos aí, né? Só pra deixar claro que tem alguém... Alguém perdido, fale alguma coisa. Não, ninguém falou, então acho que tá todo mundo aqui. Então vamos começar.
Senhor, cadê o Rafael, senhor?
Esse é o mais perdido.
Porra, Rafael.
Tô aqui. Voltei.
Tá fazendo o que, Rafael?
Eu escutei um barulho estranho no mato.
Eita, verificar. É melhor a gente ficar junto, pessoal.
Vá.
Eu não tenho medo, eu estou com a minha ceifadora aqui comigo.
Olha aí, a fazedora de viúva do Rafael, famosíssima no mundo freak. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aqui o nosso carreteiro excelente. Tava excelente. Muito.
Tava
muito
duro,
agraciado. Tá bom. Vamos lá, gente. É o que tem pra hoje. Então, acho que chegou o momento da melhor parte da nossa noite, que é falar um pouquinho, contar aquelas histórias que aconteceram com a gente, né? Que são assustadoras, né? Aterrorizantes. Eu quero saber um pouquinho da experiência de vocês. Acredito que todos vocês sejam novatos, já que esse grupo, né? Essa patrulha do Ornitorrinco Cientista é nova. Então eu quero saber um pouquinho da história de vocês, porque já diziam que você só conhece uma pessoa quando ela conta uma verdadeira história de terror.
Ai, ai,
quem,
ai.
Quem dizia isso aí?
É o meu avô que não tenho. Vamos lá?
É meu avô que eu não tenho?
Vamos lá, vamos começar. Silmar!
Não. O Marcelo tem uma história real pra contar.
Não, calma aí. Todos nós temos histórias reais aqui pra contar.
Não, mas a minha é mais real, eu acho.
entendi.
É que a dele aconteceu mesmo, entendeu?
Ah, então tem que ser história real que aconteceu de verdade? Ah, ninguém me contou isso, não.
Então tá bom, né? Marcelo Guaxinim, né? A gente tá um pouco absurdo pelo seu nome. Você que fica falando aí de Carl Sagan, dessas coisas aí... Ciência.
Professor.
Oi.
São Carl Sagan. É São Carl Sagan.
Cara, o Silmar ainda vai me chamar de tio e eu vou estar aqui só pra dar um cascudo nele. Só esperando esse momento. Sim, Silmar. Vamos lá. São Carl Sagan, né? Vamos ver se são, se é tão são mesmo, né? Que no momento que a barata voa, filho, não sobra um. Marcelo, por favor, conte aí um pouquinho da sua história. Comece aí, abra a noite com o seu relato.
Assim, provavelmente ela vai ser a história menos absurda dessa noite, mas é porque ela realmente aconteceu há um tempo atrás. E eu tava. A minha esposa foi pra casa da irmã. Eu passei alguns dias em casa. E na época não tinha Malu, sozinho? Mas tinha a gatinha, né? A Xinga, né? Aí esse bicho nunca deu bola pra mim. Eu dei o gato pra Beta porque ela queria muito ter um filho. E pra ela, aquele instinto materno, eu dei o gato pra ela cuidar do bichinho. E daí a gente conseguiu segurar 2 anos até vir a Malu, né? Tipo, ela focou o carinho dela no bichinho. E como ela cuidava do gato e o gato escolhe o dono, o gato nunca gostou de mim, nunca quis nada comigo.
Você quer um abraço? Você quer um abraço? Te dou um abraço.
Aí. Não, tá bom, vamos lá. Aí a Beto veio passar o tempo com a irmã e eu ia passar alguns dias sozinho. Aí, pô, videogame, comendo porcaria e tal. Deu o segundo dia,
nudes,
assim.
Nudes, né? Nudes, mais nudes.
É, não, eu tava pelado o tempo todo. É isso que a gente
faz. Ah, foi isso.
E aí, se o gato fica bravo com você, é culpa do gato, né?
A gente já sabe onde é que isso aí vai dar.
Aí, tá, aí, porra, comido um monte de porcaria e tal. Aí eu tava jogando videogame, aí deu aquela vontade de ir ao banheiro, fui ao banheiro e tal. E, pô, vou deitar, assim, não tô muito legal, tô mal de estômago, vou deitar.
Também, depois de tanta porcaria.
E daí o gato, assim, nunca me deu bola, ele veio, subiu na minha barriga, começou a me olhar fixo, assim, nos olhos. Sabe, em pé na minha barriga, me olhando fixo, assim, nos olhos. Eu tava deitado, assim, barriga pra cima, vendo TV, ela, em pé na minha barriga, me olhando, assim, fixo. Ela chegava com a cabeça dela assim, bem perto do meu rosto, sabe? E me olhava fixo e cheirava meu nariz, minha boca. Sustei o caramba, assim. Eu lembrei daquela história que é real, assim, dos gatos que percebem a pessoa quando vai morrer, né? Eu disse, caralho, eu juro pra vocês. Juro, eu gelei assim, caralho, eu vou morrer. O gato tá percebendo isso e por isso que ele veio dar atenção pra mim. Aí, porra, assim.
Não porque, queria que cara... você morresse sozinho, cara.
E daí o gato me olhando fixo. E me cheirava, e o gato não era de miar, começou a fazer um barulho assim, caramba, o que tá acontecendo? Peguei o celular, mandei mensagem pra Beta, né? Te amo. Aí, é, porra, vou morrer, né, cara?
O que que tá acontecendo? O videogame quebrou?
Não, é sério, pra vocês verem como são as coisas. A Beta mandou uma mensagem que, sabe, mudou minha vida. Que quando eu li aquela mensagem, eu melhorei. Que ela mandou a mensagem assim, ó. Você lembrou de alimentar a Marie? O gato tava 2 dias sem comer, cara.
Filho da puta.
2 dias sem comer e te olhando nu pela casa, né? Já tava puto com você, cara.
E daí ela tava bem perto do meu rosto porque ela queria cheirar minha boca. Eu acho que ela queria saber o que eu tinha comido. Esse cara não vai me dar um pedaço?
Meu Deus. Foi. Olha, que eu ia matar o gato, velho.
Tu ia matar o gato, cara.
De fome, cara. Foi foda. Aí eu, porra, tenho que dar comida pro gato. Dei comida pro gato e ele nunca mais deu atenção pra mim.
Ué, Rafael sumiu.
Gente,
ah, meu Deus.
Rafael!
Oi, eu tô aqui. Eu voltei.
Olha aí.
Eita, preula.
Olha, escutar que barulho de criança no mato nunca é bom sinal.
Ele veio junto com uma entidade já.
Não é criança, não. É um negócio que eu vi ali no mato. Eu fui ali dar uma olhadinha, mas não é nada de importante, não.
Você tá no WhatsApp, né? Não é pra ficar no WhatsApp no acampamento.
Porque acampamento tem isso aqui. Eu vou ficar no meio do mato, funcionando 3G.
Excelente. É bom saber que os céticos, né? Eles estão... No momento do perrengue, né? Não tem mais cético, né? Tem.
Cara, eu achei que... Eu juro pra ti, eu achei que eu ia morrer.
Olha aí,
amor, te amo, amor.
Não, vou te falar uma coisa, Marcelo. Realmente você vai, né? Um dia. Só não foi
aqui. Um dia, né? Eu tô caminhando pra ser o mais rápido possível, mas...
Excelente, vida, excelente. Quem é o próximo?
O Kelly, tem alguma história boa?
Tenho.
Cara, o que mais o Kelly tem é história. Eu até falei, Kelly, separa as mais light só pra você não deixar o pessoal meio...
Ai, ai, ai.
Não, eu quero ver as cabeludas.
Tá escutando.
Kelly invocou um demônio pra aprender francês, é o que eu lembro.
É, foi... E já tô desaprendendo tudo, cara. Puta que pariu. Eu fui fazer o curso lá do Coursera. Que merda que ficou aquilo. Vou ter que fazer atrás de novo. Acabou a validade do bagulho. Tem uma história bem, bem estranha, assim. Eu trabalhei numa ONG por um bom tempo, né? Eu sou formado em História e Filosofia e eu também já trampei com teatro e artes plásticas e tal.
Ou seja, curso de humanas completo, né?
Isso é
a faculdade inteiro. De humanas, isso.
Faço badulaques.
Você faz miçanga também, né?
Faço miçanga, badulaques e apanhadores de sonho. E aí eu trampava nessa ONG e tal, né? E tipo, era uma ONG espírita, né? Mas até aí, indiferente pra mim. E eu trabalhava lá. E ONG espírita era tipo assim, de manhã funciona, de manhã e tarde a função da ONG, e alguns dias à noite era os encontros religiosos, né? Tudo no mesmo espaço, era assim lá. Aqui na minha região. E aí, beleza. Até aí, tudo ótimo. Pode...
Eram das que prestam ou das que cobram passe?
Então, não cobrava, não. Isso aí é... tinha várias coisas que não prestavam, assim, mas pelo menos isso não cobrava. E aí eu só trabalhava lá. A galera nem... Tinha uns que nem iam muito com a minha cara, né? Mas até aí também, mas tá também, tudo ótimo. Né,
tava lá... Ficava invocando demônios ali, né?
É, eu tava lá pela molecada.
Plena luz do dia?
Teve uma vez que apareceu uma mulher lá e teve um chilique que ela disse que a entidade falou com ela e que eu era um mago negro, e isso... Eita porra, que é isso aí?
Opa, olha aí, ó.
Baixou
você,
a pomba gira,
você invocou uma bruxa aí, foi isso?
Eita porra. E, bom, então. Aí, né, deu o meu horário de trabalho com a molecadinha, brinquei com todas as crianças, a gente fez lá alguns bagulhetes de arte, e a gente trabalhava com crianças em situação de risco. Então vinha só os porra mais louca, assim, saca? Só a molecada mais maluca, de várias idades, e tudo virada no Jiraya e...
No Jiraya.
Isso, torta no saci, só a molecada louca. E aí, beleza. Tava lá trabalhando com eles, fizemos algumas coisas, e na hora de ir embora, né, eu me despedi, e tinha um molequinho... Eu vou lembrar o nome dele, era Guilherme, era o Gui. Ele era baixinho e era, assim, encapetado. Só pra você ter uma ideia, uma vez eu cheguei pra ele assim, porque ele queria bater nos outros, queria dar um chilique e tal. E eu queria entender, né? Eu encostei nele e falei assim: ô Gui, vem cá. Aí eu sentei ele assim, olhei pra ele, pedi pra uma tia lá cuidar das crianças um pouquinho. Falei: cara, o que acontece? Que você quer bater nos coleguinhas? Que você tá sempre, né, nervoso? Alguma coisa em casa? Tá acontecendo alguma coisa? Aí ele olhou e falou assim: ô tio, não é não. Eu até quero ser legal, eu quero, mas de repente vem uma coisa e aí eu não consigo controlar, e aí eu quero bagunçar, e eu, quando eu vejo, eu tô batendo nos outros e machucando. Aí eu aceitei que era demônio no moleque, tá tudo bem pra mim. E foi suficiente.
Também, não rolou um exorcismozinho?
Assim? Não, eu aceitei ele daquele jeito.
Demônios, mas também são pessoas, são gente. Né?
São, eles merecem direitos. E aí eu meti o Guilherme lá e foi todo mundo embora da sala e eu vi o Guilherme entrando pra debaixo da mesa, né? Aí eu deixei ele lá um pouco debaixo da mesa, porque ele era cheio dessas palhaçadas. Eu vi ele entrando debaixo da mesa rapidinho. E aí eu continuei arrumando as coisas e eu vi mais uma movimentação embaixo de uma das mesas. Aí eu olhei, fui lá e falei, né, bati na mesa e falei: pô, Gui, sai daí, cara, já tá na hora de ir embora já, tua irmã deve estar te esperando lá embaixo. Já faz uns 10 minutos que você tá aqui em cima, vai embora, cara. E aí nada. E aí eu ouvi tipo um gemidinho assim, né? Aí eu agachei na mesa, porque a mesa era um pouco mais baixa. Fui dar uma olhadinha assim, e antes de quando eu abaixei, né? Eu olhei no fundo da mesa.
Ai, eu não quero ouvir.
Que a mesa era encostada na quina da parede, assim, saca? Então, tipo, lá na quina da parede, no cantinho, parecia. Cara, imagina uma criança, só que a pele dela é, tipo,
ai, fechada
por cima, parecia que tava virado do avesso e tudo errado, tá ligado? Aí eu bati o olho assim, rapidão, aí eu vi uma coisa esquisita, né? Digno de um Silent Hill, assim. Aí eu bati o olho, eu levantei rapidão, assim, o olho. Quando eu vi aquilo, eu levantei rápido, com o cu na mão, né, lógico, porque nessa hora, né, o tabu aperta. Aí eu respirei, olhei e falei assim: bom, isso não existe no mundo normal, então se tá aí, beleza pra mim. Desliguei a luz, fui embora, falei: ok, tudo lindo, a vida continua, lá vou eu.
Trocou a visão por uma realidade disfarçada.
É, não, eu olhei aquilo e falei: ok, isso não existe no mundo material, isso não está aqui. Então eu levantei e fui embora, falei: ok, tudo certo. Aí...
Caralho, é o famoso, cara, a saída francesa, né?
Caraca, caraca, na moral, tu viu na
parada? Satã!
Não, parecia uma criança, só que com a pele, assim, tipo, como se a pele não tivesse nos membros, mesmo tivesse dentro do corpo, assim, na pele, tudo torto. Meu, era um esmigo do inferno, assim, tudo errado. E aí eu só bati o olho, quando eu vi aquilo, eu levantei rapidinho, com na mão, falei: ok, isso não existe, dane-se. E saí pela porta, desliguei a luz, fui embora.
Pô, mas nem pra ajudar a criatura.
No dia seguinte, não era minha função, eu tô lá pra cuidar das crianças. E aí não sou pago pra isso. E aí no dia seguinte, né, eu peguei uma conversinha da galera lá, que era acho que era uma quarta-feira, eles tinham encontro na quarta noite. Disse que, sei lá, desceu alguma coisa lá virada no Jiraya e torturada pra caramba. E tocou o terror e não ia embora nem que a pau de um dos médiums. E tiveram uns probleminhas naquele dia à noite. Só olhei, só olhei. Ok, vida continua.
Pra ti é fácil que tu podia ir embora. Eu tinha que dar nota, fazer chamada. Tinha uns 4, 5 desses por turma.
Olha aí.
Tem aula em colégio público, cara. Isso aí é outro padrão. Bonito avesso, é tranquilo.
Hoje em dia eu tô com uns assim também aqui.
Porra!
E aí a vida continua.
Uma vez eu achei que a Maria tava assim, mas ela tava só suja.
O banho
resolveu. Ela suja, ela fica do avesso? Como é que funciona isso aí?
Gente, mas criança, vocês sabem que ela, criança é uma coisa a tocada por Deus, mas tem parte com o demo, né? Porque puta merda.
Tem, sim, cara. Criança é um bicho piruleta mesmo.
É, criança é fogo.
Vamos lá. Quem é o próximo a contar a história? Porque essa aí... Fernando, você tá viva ainda, minha filha?
Eu... Tão me ouvindo?
Sim.
Mas esses céticos que tem medo...
Eu simplesmente mutei tudo aqui e não ouvi nada da história, porque senão eu não vou dormir.
Caraca. De noite. Excelente.
Gente, vocês não fazem ideia de quão medrosa eu sou. Eu sou muito medrosa, muito medrosa.
Comigo. Carl Sagan que estás no cosmos. Santificado seja o vosso próton. Venha a voz da vossa ciência, seja feita o método.
Você sabe que quando eu era pequenininha não, né? Pequenininha, eu era criança ainda. Lá por volta dos 8, 9 anos. Passava aqueles filmes no SBT. Eu não posso falar a emissora, né? Passava os filmes na TV.
Pode.
Posso? Pode pedir patrocínio depois?
SBT nem conta como emissora.
Vai ter patrocínio Jequiti.
Jequiti.
O problema de passar a propaganda de Jequiti aqui é que é só ficar mudo, né?
Nesse momento, segundo, piscou, né? Aqui, né? Piscou aqui em produto da Jequiti.
Meio segundo mudo.
No feed.
Então, aí nós estávamos, era final de ano, assim, época perto de Natal, e nós costumávamos brincar lá fora de casa, e aí chamava todas as meninas, as amigas e os amigos para brincar de se esconder, de pega-pega, porque já era tudo criança, moleque de rua, né? E naquela época a gente brincava na rua porque não tinha outro lugar para brincar. E aí teve uma noite que eu lembro muito bem que meu pai estava reformando a casa, era acho que numa sexta-feira à noite, a minha mãe estava costurando na garagem e ia passar um filme no SBT que era o Freddy Krueger, A Hora do Pesadelo. Aí a minha mãe falou, não, desliga a TV porque vocês não vão assistir esse filme. Ah, por quê? Nós vamos assistir. Eu, a minha melhor amiga, o meu irmão e mais o irmão dessa minha melhor amiga que era amigo do meu irmão. Amigos, todos amigos. Aí sentamos, era umas, acho que 10 horas da noite, já era bem escuro, nós já tínhamos jantado fazia tempo, tinha brincado um monte. Sentamos pra assistir a tal do filme. Gente, vocês não fazem ideia. Até hoje, eu não posso ouvir falar no tal do Freddy Krueger, que eu tenho medo. Fred aí nós Kruger. Assistimos o filme, que era, o Freddy Krueger. E Fred aí Kruger. Tem uma cena do
Fred
filme Kruger. Que é no quase no finalzinho do filme, que ele pega a moça, ele suga a moça pra dentro da cama, assim, e depois ele jorra aquela sangueira toda no quarto, assim, que fica tudo vermelho, aquela loucura. Daí nós assistimos o filme, né, todo mundo ali meio escondido atrás das almofadas, no sofá, e tá, beleza, daí acabou o filme e fomos dormir. Quem é que disse que a galera dormia? Eu fiquei uns 2 dias sem dormir, porque eu morria de medo de ter alguma coisa debaixo da cama.
Por que está gritando? Ainda nem cortei você.
Ai, gente, acho que eu vou sair dessa gravação.
Como era a musiquinha da criança?
Era 1, 2, Fred vai te pegar.
Ai,
3, 4.
Eu vou indo embora.
Agarre seu crucifixo.
Ai,
Carciga que estás no cosmos. Santificados, tenha a vossa ciência. Tenha a voz, o vosso
corpo. Acho que não foi uma boa ideia eu gravar esse programa com vocês. Acho que eu vou ficar umas horas sem dormir.
Vocês são sádicos, coitada da moça.
Nós somos céticos.
Professor, Rafael sumiu de novo.
Ai, Jesus. Rafael, tá aí? No escuro?
Calma aí, já vou.
Ele grita sussurrando. É um ninho de cachorro.
Pronto, pronto, pronto. Voltei.
Opa. Achou o ninho de lobisomem ou não?
Não, ainda não, mas estou à procura.
Quando eu era pequena, a minha avó era benzedeira, tá? E daí, quando eu era pequena, eu perguntei pra minha avó. Tinha aparecido uma árvore arranhada, uma loucura assim. Eu perguntei pra avó se tinha lobisomem, ela riu e disse que não. Porque o último tinha morrido quando ela era muito pequenininha.
Olha que filha da mãe.
Juro pra vocês que ela respondeu isso. Cara, eu fiquei muito assustado.
Cara, você me lembrou uma aqui, mano. Você me lembrou uma, eita, quando eu era pequenininho também, com vó. Vó também é outro bicho piruleta.
Vó é porra.
Né? E a minha avó é meio doidona. Tipo, eu já falei lá no Mundo Freak, ela pede pra Jesus abençoar o chá indígena que ela aprendeu com a avó e pede pra Jesus ajudar a achar as coisas que Tupã carregou, assim, da casa.
Olha aí, sincretismo mandou lembrança.
Uma legítima brasileira.
É uma coisa de louco.
Deus não luta com o diabo, ele luta com o Tupã.
Exatamente, pra ela é. Eu lembro que a gente foi pra um lugar assim que tinha um mato perto de casa, era tipo um parque ecológico e tal. E aí eu lembro que, andando com ela, ela de repente olhou pra árvore assim e fez: olha lá! E ficou fazendo um bagulho assim, né? Aí eu sei que eu procurei, eu olhei na árvore, assim, ela falou assim: eu não vi nada. Aí ela: você tá vendo ali? Parece um homem, só que a pele dele parece ser de árvore, ele tá colado na árvore. Aí pronto, eu vi, né? Ela falou isso aí. Não devia ter nada lá, mas você começa a olhar pro mato,
Depois que você encontra, você nunca mais desencontra.
Jamais. Aí eu fiquei olhando assim, me pareceu mesmo tipo um cara pendurado assim na árvore, no tronco, como se tivesse esticado assim, olhando pra de volta, assim, da cor da madeira. Você falou de vó, eu lembrei disso.
Que vó bacana, que vó saudável.
Minha vó é doida, tá por aqui até hoje.
Olha aí, ó. Se espreguiçada, puxa pra cima, provavelmente, né?
Tá. As minhas já foram puxadas, infelizmente.
Olha aí, ó.
Tem alguma história de vó pra contar, Rafael?
Olha, eu tenho duas muito tensas e tem uma muito boa. O que vocês querem ouvir primeiro?
A muito boa.
A muito boa?
Ela não é de medo, né? De assustar.
Todas são.
Senão eu vou ter que voltar pra casa porque eu tô começando a ficar com medo.
Todas são, mas essa é divertida, Você vai gostar.
Mas é de muito medo?
Não, não. Só dá um cagaço leve.
Eu acho que eu vou vomitar, sabe? Eu acho que eu tô passando mal. Gente.
Tio, dá um epocler pra ela, tio.
Eu tô quase de vômito. Eu tô falando de sério, de verdade, gente.
Tá bom.
Ou você quer que eu leve um balde aí pra ti?
Que terror.
Não.
É bom lembrar o ouvinte lá de Belfor Roxo que mandou um e-mail e eu disse que a terra dele é um lugar meio macabro. É culpa do Rafael, tá? Que é de lá. Foi.
Que não é meio macabro, não, cara.
Se o ouvinte não entendeu a referência, eu tô explicando aí. É o Rafael de lá.
É o Rafael que atrai, né? Ele que
corrompe. É o Rafael atrai isso. Tudo de errado que aconteceu na tua vida foi o Rafael que atraiu pra aí, ó.
Obrigado, o ouvinte passou a me amar muito agora. Cara, quando eu era muito, muito jovem, sei lá, uns. 11 anos, ia falar 18.
Caralho,
hoje eu estou com 65.
Quando eu tinha uns, nem 12, tinha menos, uns 10 anos por aí.
Caralho,
eu passei uma tarde jogando videogame na loja que meu tio tinha de videogame, eu trabalhava lá. Eu tinha uns 12 pra 13. E passei, tava sem movimento na loja, eu fiquei jogando Resident Evil durante horas. E eu já acreditava muito em espírito, em demônio, essas paradas todas. E joguei boa parte do dia Resident Evil 3, aquele Nemesis desgraçado. Era o 3 ou era o 2? Era um dos dois. Eu sei que tinha um monstro que corria atrás de você.
O Nemesis é o 3.
Mas eu não lembro se tinha o Nemesis, eu posso estar confundindo, mas era um dos Resident Evil, ou 2 ou 3, enfim. E, né, tu é muito macho, muito hétero, você não sente medo de jogar essas coisinhas bestas. Então, quando deu umas 8, 9 horas da noite, eu saí, minha mãe tava conversando com a vizinha no quintal, na calçada da casa. Falei: mãe, me dá a janta lá, mãe, tem janta? Vai lá e coloca a janta. Falei: ah, mãe, mas tá tudo escuro aí na casa. Ela:
tu deu a mirão?
Ô, zoou, aí desafiou.
Bom, como isso assim? Que é mãe. Não, você vai lá, acende as luzes. Aí, olhou, ó, você acende as luzes e coloca a sua comida. Eu não vou colocar comida pra você, não. Você já é bem grande. É, ó, tá certo. Né? E aquela dúvida da minha masculinidade, eu andei até em casa, atravessei a rua.
Toda masculinidade que você pode ter com 10 anos, né, na verdade.
Por isso. Atravessei a rua, né? Abri o portão de casa, o quintal todo escuro.
A vizinha falou: stars.
Entrei na garagem, não acendi a luz da garagem, abri a porta da frente, não acendi a luz da sala.
Baixo.
Entrei no corredor, não olha só. Não acendi a luz do corredor. E eu, assim, peito estufado, andando que nem um pombo em casa. passei pela copa, não acendi a luz da copa, cheguei na cozinha, eu ia acender a luz da cozinha, mas naquela velocidade que você acha que tá super rápido pra... Na hora que eu cheguei próximo do interruptor, eu escutei um estampido tão alto, que eu só não me caguei porque travou. Eu corri, eu saí disparado de casa, gritando.
Esse grito é bom, dá pra fazer de novo?
Eu saí desesperado pela sala. Todos os lugares que eu passei anteriormente, achando que eu era fodão, eu passei sujando todo o caminho. Mas eu, muito rápido, cheguei do lado de fora. Mãe! O demônio tá na cozinha, mãe! A vizinha começou a rir, a minha mãe começou a rir. Ah, filha, que demônio, que demônio vai estar fazendo na nossa cozinha? Eu falei, tá atrás de mim, mãe, eu juro. Eu vi o demônio, mãe. Ela, ah, filho. Depois eu vou lá, não, mãe, por favor. Ela, ah, vai colocar tua comida aí. Ela, tá, eu vou lá contigo. Cara, eu agarrei na perna da minha mãe. Mas era uma tremedeira. Eu, cara, mas explodiu alguma coisa. Eu escutei o grito do Satã, não sei o quê. Aí eu comecei a entrar na casa de novo, acendendo todas as luzes. Parecia sócio da companhia de energia, né? Acendia da garagem, da sala, do corredor, da copa. Quando cheguei na cozinha, ela... E aí, cadê o demônio? Tem demônio aqui, ó. Puta merda. E pro lado, olhei pro outro. Tinha um copo daqueles com uma tampa que faz... tampa como hermética em cima da pia. E tinha um dedinho de Nescau dentro dela. Ela falou, ah, foi o copo que estourou, o leite fermentou, fez pressão, estourou na hora que você entrou aqui. Eu falei, não, não pode. O dia inteiro pra aquela merda estourar. Aí eu falei pra mim, foi o demônio. O demônio estourou no exato momento que eu entrei.
Tu tinha uma mãe usando o método científico em casa e tu virou isso aí.
É que o diabo age de maneiras misteriosas, né?
Isso, vou usar o Nescau daquele moleque. Não, vou deixar ele fermentadinho no ponto. A hora que o moleque entrar, eu vou estourar essa merda, vai ver.
Cara, mas não tem outra explicação. A única explicação plausível são forças diabólicas.
Com certeza, com certeza. O cara é um demônio super, super poderoso e o que ele faz é vou assustar o Rafael.
É, ele tá habitando o copo de Nescau.
O importante é que eu não tô dizendo que foi o demônio que fez o leite fermentar. Não foi o demônio, foi o demônio que segurou a tampa até eu entrar, entendeu?
Ah, eu tenho uma pergunta. Era Todd ou era Nescau? Se for Nescau, é o demônio.
Nescau.
Era o demônio.
Era o demônio,
não tem, certeza. Não tem escapatória. Eu também vou ter que admitir agora que...
Cara, assim, foi...
Não, eu acho que só se fosse Quick. Quick Morango é o demônio.
Puta, aí é o próprio Satanás.
Vocês querem ouvir a história da vez que eu enganei a morte?
Olha aí, ó. Manda. Ah,
claro. Só tem uma pergunta. Cadê a Fernanda?
A Fernanda, ela tá escondida.
Cara, essa foi do copo de Nescau. Quando contar a próxima, a Fernanda tem um infarto.
Não, eu tô aqui escutando você só. Como meio escondida aqui atrás da árvore, que eu tô com um pouco de medo.
7 e 8, dormir nunca mais. 9 e 10.
Ela tá atrás da árvore em posição fetal, né?
Ah, essa do copo de Nescau foi super leve, cara. O copinho de Nescau e o demônio segurando a tampa.
Ouvidos, pô, começa a cantar a música lá do Ragatanga lá que a gente cantou no começo.
Que é o nome de um demônio também, provavelmente.
É. Essa você passou comigo quando eu tinha, sei lá, uns 18 anos, eu acho.
Então faz tempo pra caramba, hein?
Faz tempo. Naquela época eu costumava ir muito pra balada, né, cara? Fumava cachimbo, fumava tudo que vocês puderem imaginar de tranquilo.
Eita!
Bebia. Olha, cara,
é um discípulo do Seiko mesmo, né?
Bebia pra caramba e tinha uma mania muito feia, cara. Tinha uma mania que era de chutar macumba.
Que susto!
E a minha mãe sempre falava: um dia tu vai ver, o diabo vem te buscar, que esse negócio de ficar chutando macumba. E eu falava: ah, que nada. E no outro final de semana ia de novo pra balada, voltava às 5 da manhã com o sol nascendo, chutava macumba que tava na esquina de casa. Todo final de semana tinha macumba naquela praga, naquela esquina. Aí, um final de semana, voltando pra casa, mais cedo do que o habitual, passei, aí eu vi ainda a pessoa fazendo a macumba. Aí eu sentei, assim, na outra
chutou
esquina.
Chutou o cara.
Não, esperei o cara terminar.
Vamos respeitar. Não,
cara. Esperei o cara terminar. Eu era louco, mas não era burro, né? Eu não queria confusão. Quando o cara terminou e se arrancou, eu fui lá e chutei a macumba.
Novinha macumba.
Tá aqui,
novinha
você
macumba.
O santo nem chegou. O santo nem chegou pra comer, tu já foi lá e destruiu o bagulho.
Eu acho que foi esse o problema.
Quando eu fui pra casa, fui chegando assim, eu tava com uma dor de cabeça, cara. E quando eu deitei na cama, o mundo tava muito pior do que costumava ser das outras vezes. Eu pensei que eu ia morrer, cara. Não sei se eu tava delirando, se realmente o diabo veio me buscar, cara, aquela noite. Aí eu comecei a ver uns vultos assim, sabe, no escuro e...
Eita!
O teto balançando e uns vultos e tal.
O fato de bebido todo esfumado, todo
não tem nada a ver com isso.
Comecei a ouvir uns vultos e tal e comecei a ouvir uma voz, né, cara? Comecei a ouvir uma voz. E aí o vulto começou a me falar, né, com os negócios e tal. Aí ele falava, eu vim te buscar. E aí eu falava, meu Deus, caramba, sabe?
Essa voz aí?
E começava assim, o que eu vou fazer, né, cara? E aquele vulto me falando, me encarando, e comecei a ver, parecia que eu via uns olhos vermelhos, assim, na escuridão, sabe? E eu ficava escutando, que... Eu vim te buscar. Aí eu falei assim, é agora, né, cara? Agora que eu me fui, é a minha hora. Aí eu só falei assim, tá... Tudo bem, mas eu posso rezar antes? O vulto falou.
Pode, mas tem que ser rápido.
Falei, então tá bom, vou rezar. E virei pro lado e dormi. Daquele dia em diante eu nunca mais rezei.
Você acordou com a bunda doendo? Qual que cara? Essa história.
E eu enganei a morte, cara.
E tá esperando você terminar de rezar até agora.
Apesar que também a partir daquele dia eu deixei de beber e de fumar e virei uma pessoa.
Nunca mais vi o vulto, voz.
Nada. Foi o suficiente pra mim.
Eu tô achando legal que é o seguinte: você, né? Você, pô, tua mãe usava método científico, tu virou isso. A de vocês é o contrário, né? A mãe de vocês era crente e vocês viraram isso.
Caraca, é verdade.
Esse mundo é todo o contrário, cara.
Sabe que aqui na onde eu moro, né? Eu moro em Suzano, tem bastante. Suzano em São Paulo. Tem bastante terreiro, bastante coisinha assim por aqui. E na minha rua, agora diminuiu um pouco, mas teve um tempo que era muito comum, tipo, é porque eu tô andando mais de carro agora, né? Mas na época eu andava mais de ônibus, que eu andava mais de a pé por aí, mas toda semana eu saía de casa e encontrava alguém que tava com alguma entidade pra trocar ideia. Toda semana, pelo menos uma vez por semana.
Como é que isso funcionava?
Vou falar, eu saio de casa, minha casa, eu pisava pra fora, aí um vizinho aqui subia, trocando uma ideia com, sei lá, Exu Caveira, Tranca Rua, alguma coisa assim. E ele vinha trocando ideia com o cara e parava, aí virava pra mim, dava uma entortada na cara e falava:
e aí, menino, não sei o quê.
Beleza. Continuava, eu conversava um pouquinho com o senhorzinho e ia embora.
Que bairro gostoso esse tu morava, hein?
Pois é, e aí, tipo, tem um outro terreiro, umas 4, 5 ruas daqui, mais ou menos, acho que um outro bairro já, um ou dois bairros daqui, mais ou menos. E também, sempre que eu passava por ali, de vez em quando eu trombava com um senhorzinho que eu acho que ele é pai de santo, no terreiro ali perto. Ele tava de branco, né? Aí de vez em quando ele vinha assim e falava: oi, tudo bem? Às vezes ele conversava de boa.
Ele era mas... Xuxa? Como é que funcionava isso aí?
Oi, menininho, tudo bem? Não, ele tinha uma vozinha assim, bem calminha, bem... E ele falava uma coisa engraçada, falava: opa, tudo bom com o senhor? Ele falava: tudo bem com você, filho? Falei: tudo bem. Eu falei: tá passeando? Ele: passear um pouquinho pro tempo passar, né? Ele sempre falava isso. Aí eu lembro que de vez em quando eu trombava com ele, ele tava, tipo, não conversava, tava conversando com outra coisa. E aí teve uma vez que eu passei assim, e ele tava com, acho que Xumirim, né? Que a pessoa chama Xumirim, o Cosme Damião, dependendo da tradição, que ele tava falando igual criança. Aí ele falando igual criancinha, assim, e querendo. Você tem doce? E pedindo coisa. Não, tem doce não. E falava igual criança e ok. De vez em quando eu conversava com ele assim.
Eu pensava que Exu Mirim era o Exu baixinho.
Isso, o Batman tem o Robin, o Exu tem o Exu Mirim.
O Exu tem o Exu Mirim. É tipo o Minion dos espíritos.
Eu saio de kick dos Exus, né?
É isso aí. É pra poder atrair as crianças e tal.
E aí, né, uma vez eu tava passando ali também. E aí eu vi ele do outro lado da rua. E eu não queria conversar, botei o fone, tô indo reto assim. Aí de repente ele trava o olho em mim e eu vejo ele gritar lá do outro lado:
você!
Eu falei: eita porra, agora vai. E ele veio andando mó rápido, assim, o senhorzinho que eu sempre vi andando calmo, via ele conversando com as entidades, ou às vezes ele falava uma coisa diferente, que era parecia pra ele mensagem de entidade, mas eu caguei, né? Deixava falando. E aí ele veio assim com o olho travado, chegou perto de mim, falou, você... Voz mó grave, a cara assim, querendo dar umas entortadas. Aí eu, tudo bom com o senhor?
Não, tudo bom, nada.
Começou a falar uns bagulho mó de guerra, homem, de não sei o que, era outra... Era outra entidade que era tava lá no cara, né?
Como é que é o da guerra lá? Como é que... Ele tem um nome, não tem?
Ah, acho que pra alguns é o Gun, né?
O Gun, é, isso aí, é o da guerra.
Kratos, pra mim é Kratos.
O que é o mais legal de todos, é o Kratos. E aí ele falou de guerra, falou que uns bagulho louco lá. Ele veio brincando,
você é alguém que estuda a história da humanidade.
Puta, grande novidade, eu dei aula na escola perto de lá, né? Acho que a galera conhece. E veio com as historinhas assim, e eu lembrei dessa coisa agora. É, de vez em quando rolava aqui na rua. Agora que eu ando mais de carro, né? Eu não encontro mais essa galera louca na rua, não.
Tu sabe que esse ano só precisava de um tarja preta e um braço bem apertado, né?
É, não duvido não, viu, cara? Duvido não.
Essa história aconteceu. Eu moro hoje aqui em São Paulo, né? Moro em um apartamento pequeno, uma kitnet aqui no centro da cidade. É, e vejo outra, né? Eu abro minha casa pra fazer, sei lá, confraternização, chamar uns amigos e tal. Eu tenho uma amiga, que eu não vou revelar o nome, porque não pedi permissão dela pra isso. E que ela, eu vou usar a palavra supostamente, porque por respeito aos ouvintes céticos, mas das histórias que ela conta, eu já nem sei se é tão supostamente assim. Mas enfim, ela é bem, supostamente, bem sensitiva. É, ela consegue ver e falar e sentir algumas coisas meio estranhas, né? E aí ela aqui em casa e tal, uma vez ela falou que ela tava no banho e por algum motivo ela dormiu aqui e tal, mas ela tava no banho. E ela viu alguém olhando pra ela durante o banho. E aí, cara, e quando ela me contou isso, ela já perguntou, ah, Andrei, posso contar um negócio? Ela já sabia que eu tinha cagado nessa história. É, tá, conta. Ela me contou isso, eu fiquei, caraca. Tá, né? Tá bom, tá. Aí.
Agora deixa eu tomar banho.
Ah, é aquele espírito do senhorzinho que fica perto do, entre o banheiro e a parte de trás da porta. Normal.
Tá bom,
cara. Não, para, cara. Puta que pariu, eu nunca mais vou entrar no banheiro.
Na casa do Andrei só, relaxa.
Ainda bem que no meu banheiro aqui a porta é sanfonada.
Eu fico pensando nisso. A pessoa que acredita que tem espírito o tempo todo vigiando a gente, como é que vocês fazem cocô, gente? Conta pra mim, manda e-mail pra você, cara.
O cocô é a menor dos meus problemas, se vocês for verdade.
Já caga na calça mesmo, né? Na hora ali.
Enfim, né, só que aí eu meio que tá. Eu fiz o meu mantra de meu Deus do céu, deixa ela embora que tá tudo certo e isso nunca aconteceu antes. Até que vira, né, a Ira, que mora junto comigo, e fala, ah, é? E como é que ele era? Aí começou aquela conversa de Satanás, que eu fiquei já, né, de cabelo em pé. Aí a Ira fala, ah, é? Porque eu vi uma outra coisa outro dia. E, cara, eu falei, não, Ira, não faz isso, que tu não vai embora, tu vai ficar aqui. Isso não vai dar certo. E ela viu, né, uma pessoa andando. E, cara, sério, aqui é uma kitnet, sério. Se você errar o banheiro, você entrou no armário. Não tem muito lugar pra você se esconder.
Já aconteceu isso?
Eu acho que...
Ir no banheiro entrou no armário? Própria,
né? Sempre aviso pras pessoas, né? Vai que chega um Rafael do Jacaona aí e acaba entrando. Opa, casaco. Não era o seu lugar e decide fazer, né, o que queria ali. E ela falou,
caraca,
que, cara...
Ele chega e fala, eu fui fazer o número 2, abri a porta do banheiro, a luz acendeu sozinha. Cara, tu fez na geladeira de novo.
Enfim, ela falou que enquanto a gente tava no computador, eu e ela viu uma pessoa de terno passar atrás de mim. E, cara, é assim, eu acredito muito que muitas dessas coisas são uma brincadeira, né? A cabeça pregando peças na gente e tal.
Exato.
Já começa... Exato, né? Então não sai
que... Eu não, cara, eu acho que é de verdade.
É. Só, cara, às vezes chega um nível de detalhe que tu fica, tá bom, gente, acho que tá muita coincidência, né? Aí eu já descobri já que aqui no meu prédio já teve já uns 6 casos de suicídio. Aí eu tô nessa vibe gostosa, deliciosa aqui, morando nesse lugar bacana, e é isso, é a minha história. Desculpa, não vou convidar nunca mais vocês aqui em casa, tá bom?
Por quê?
Eu sou tranquilo, eu convivo com gente maluca.
É, suave também. Se pai, te troca até uma ideia.
Olha.
E posso contar a minha de banheiro que eu lembrei? Ou eu tô falando muito?
Manda.
Foi na casa de um brother também, cara. Tava na casa de um brother.
Não, eu não, né? Pelo amor de Deus.
Não, chega. Foi não. Foi uma noite que eu virei. Eu virei a noite na casa de um colega, né? E ele era bem, 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 bem safadão, assim, bem maluco, né? Pra não falar.
Bem safadão.
Pra não falar punheteiro pra caramba, doidão e tal. E a gente gostava dele, né, cara? Os meninos gostavam dele, mas as mulheres tinham uma aversão a ele, assim. Ela dava dó do cara. O cara era legal. Jogava, hoje ele seria um jogador de League of Legends, sabe? Essas coisas. Então. E beleza. E a gente. Eu tava uma galera assim na casa dele. E eu fui tomar banho, né? Eu lembrei porque o Rafael falou da porta sanfonada, né? Aí deu determinada hora, eu tava com a roupa na mochila, fui lá tomar um banho. E eu tô tomando banho. Sabe, você tá ligado que o banho é o lugar onde você alcança o Nirvana, né? O banho é a meditação ocidental, é o banho e a televisão.
Professor, Rafael sumiu.
Ai, cacete.
De novo. Bom, daqui a pouco ele aparece. E ele tá com a fazedora de viúvas, né? E aí tava no banho e de repente assim, você bate o olho nessa coisa da visão periférica e tal. Eu bati o olho no banheiro, na porta sanfonada do banheiro. Eu tava no box, né? Eu bati o olho na porta sanfonada que era tipo na outra extremidade. O banheiro era pequeno, devia ter, sei lá, uns 2 metros, um quebradinho, alguma coisa assim. E eu bati o olho e a porta parecia que tava aberta, né? Sabe quando... uma fresta, né? Parecia uma fresta aberta. E aí, na casa do cara, achei que ele tava de zoeira, né, mano? Aí você tampa o bilau assim, fui falar uma merda, né? Fui dar uma zoada. E aí eu falei, pô, cara, para com isso, não sei o quê. Aí ele grita do quarto. Fala, o que, que é que você tá falando aí? Aí eu bati o olho na porta assim, parecia uma mulher, pelo cabelo, assim. Só que tudo errado, cara. Tipo, tava errado, tá ligado? Tava errado. Coisas no lugar errado. Coisas erradas.
De novo, cara. Pelo amor de Deus, tem que parar. Tem que fechar esse portal logo de uma vez, cara.
E aí eu...
E
aí
tem que parar com as drogas, cara.
Cara, e o pior é que eu nem bebi, eu bebo, você acredita? E eu nem posso, né? E aí eu dei aquela batida de olho assim, vi uma coisa meio errada e dei uma disfarçada e viajei, assim. E depois um outro brother que tava com a gente, que tipo, ele sonha pra caramba com os bagulhos, vê uns bagulhos estranhos também. Ele falou que tinha, nessa noite, a gente ia jogar RPG e tal. Ele, aí ó, RPG e League of Legends, garantia pra você invocar demônio. Ele falou que tinha sonhado com uma mina, só que com várias partes sexuais, assim, tal. E depois, anos depois, a gente foi descobrir que isso batia com algumas descrições de sucubos e tal.
Eita!
Isso foi estranho. Foi bem, aí, bem.
Ele invocou um demônio com X-Video, foi isso?
É, eu acho que foi mais ou menos isso, cara. Na época não era nem X-Video, era revistinha. Sabe aquelas revistinhas coladas que vocês disputam, que a gente disputava lá na infância? Ele tinha uma coleção. A coleção de playboys e sexy dele era uma coisa invejada por todos os meninos.
Tinha que se virar, cara.
Olha aí.
Foi um tempo difícil esse. Paternoster Kiss em Cales.
Então, onde é que Rafael? Enquanto ele não volta, ele deve estar pegando mais lenha. Enquanto ele não volta, Guaxinim, você tem mais alguma história aí pra gente?
Guaxa?
Tem, hein? Essa respirada aí foi, será que eu vou destruir a minha reputação?
Quando eu comecei a dar aula, muito tempo atrás, eu tinha 19 anos, eu comecei muito cedo. E eu tive uma criação bem religiosa. Então, assim, muitas das minhas crenças morreram com o tempo. Mas teve um dos primeiros colégios que eu fui dar aula era lá no sul da ilha, num lugar chamado Morro das Pedras. E daí, uma vez conversando com o coordenador e tal, eu fazia uma viagem de ônibus grande, passava perto da praia, né? Quem conhece lá a região da praia do Morro das Pedras. E daí tem uma pedra muito bonita que fica no meio do mar, tipo, só uma pedra oval assim, no meio do mar, não tem como ninguém ir lá, por causa da arrebentação e tal, mas faz parte da paisagem, né? Aí o coordenador, certa vez, falou pra mim: ah, não. Aquela pedra sempre vive cheia de espírito lá pra ver o pôr do sol. Sempre que eu passo ali, eu vejo eles lá olhando e tal. Eu nunca mais olhei pra aquela pedra quando eu voltava pra casa. Assim, não, foda-se a praia, eu não quero mais saber de você.
Vai que eu vejo, né?
Vai que eu vejo. Assim, não, depois eu fui com a beta, tudo, assim, não tinha nada lá.
Por
mas
enquanto.
Também não era pôr do sol.
Olha aí, ó.
É tipo Cidade dos Anjos, né? Cidade dos Anjos no filme tem uma pegada do pôr do sol.
Ele era um cara meio maluco e tal. Eu tinha um tipo assim de. O aluno que incomodava porque tinha algum espírito incomodando.
Ah, não, cara, não tem paciência.
Ah, ele tinha. Ele era um pedagogo espiritual, assim, é o único que eu conheci, né, dessa linha. Ele não seguia Paulo Freire, ele seguia que tudo é questão de energias desequilibradas.
Ai, Jesus Cristo.
Ele pegava aquela ideia de o aluno tá incomodando, dá um abraço nele, passa sua energia positiva.
Isso aí não é completamente errado, né, cara? A gente sabe que tem algumas alunos que só podem. Só o demônio, a possessão demoníaca explica.
Só o demônio explica.
Mas se eu abraçar, eu estrangulo, então é melhor não.
Eita. E aí, Silmar? Você tem mais alguma, Silmar?
Tem uma, mas não aconteceu comigo, né? Aquelas que você ouve dos amigos, né?
Essa é melhor, porque ela fica mais. Parece mais crível, né? Ela já ganhou o tom de mitológico.
Já foi
mitológico. A minha favorita era aquela da menina que chama o taxista no cemitério e vai pra casa.
Isso não é uma pegadinha do Ivo Holanda, não?
Isso não, mas isso começou como lenda urbana e depois foi usado pra pegadinha. A origem é a lenda urbana.
Tem várias, inclusive já escrevi até um conto baseado nessa.
Oh, da hora.
Eita.
Eu vou contar essa aqui que também foi me passada, né? Um amigo meu que ele conheceu umas meninas que elas moravam juntas, né? Eram estudantes, né? Universitários, moravam juntas. E eram super amigas, assim, apesar que as duas eram muito diferentes. Uma gostava de balada e a outra gostava de ficar em casa curtindo um livro e um filme.
Uma era normal e a outra não, entenda como quiser.
E elas eram bem amigas, assim, tal, e eu, uma dessas noites, sim, mais do que triviais, uma delas resolveu sair de casa e a outra disse, não, eu vou ficar em casa, vou ver um filme, vou pedir uma pizza, né? Enquanto a amiga tomava banho pra sair, a outra ligou, pediu a pizza e tal. Aí a outra, que ia sair, se arrumou, pá, a outra já tava deitadona no sofá, com livro, pipoca, aquela preparo todo pra curtir o sábado em casa, sem fazer nada. E aí, quando a outra amiga saiu, ela encontrou o cara que vinha entregar a pizza na portaria do prédio. E aí, tipo, abriu a porta pro cara entrar, né? E foi pra balada. Quando ela voltou, tropeçando, né, cara? E entrou no apartamento e tal, tudo escuro. Aí ela não quis ligar a luz pra não acordar a amiga, né? E capotou. Elas dormiam no mesmo quarto, uma de cada lado do quarto. Capotou no, na cama dela. Quando ela acordou, ela encontrou a amiga dela toda esquartejada.
Que isso?
Com o rosto virado pra ela ainda, com os olhos abertos.
Quem nunca?
E normal. Quando ela levantou, quando ela despertou, né, com aquele choque, né, cara, ela saiu correndo do quarto, foi pra sala, elas tinham um espelho na sala e tava escrito com sangue, obrigado por não ter aceso a luz.
Vixe,
João. Pesado isso aí, cara.
Eita.
Essa tão real quanto a da menina do cemitério que pediu cara.
É bem provável. Cadê o Rafa? Vou contar mais uma.
Cadê o Rafael?
Alguém tem que ir atrás dele.
O Rafa
Mais um que foi levado pelo capiroto. Fernanda foi levada.
Caralho, vocês estão dizendo que tá cada vez menor, né?
Isso tá meio.
Fernanda foi levada pelo capiroto.
Eu só quero lembrar o Rafael que ele falou que o gordo é o primeiro a morrer. Chupa, Rafael.
Eu acho que eu vou fazer um círculo de proteção aqui, cara.
Por favor. Uma invocação aí.
Kelly, eu sei que você mexe com essas coisas aí de bruxaria, faz um círculo de sala aqui, porque o Rafael não voltou, Fernanda também foi buscar, não voltou também. Cara, sério, eu tô ficando assustado.
Pessoal, ai, tá, meu Deus, sumindo do céu. Todo. Ô, tio, eu vou fazer um xixi ali, tá?
Dá um cascudo!
Desculpa, eu só vou fazer um xixizinho ali.
Rápido.
Hã? Que é isso aqui?
Eu acho que eu ouvi alguma coisa. O chefe do grupinho aí, o tio Andrei, cadê o sal? Você usou tudo na comida? Como é que eu vou fazer o círculo de proteção aqui?
A gente vai morrer.
Explica, aquele carreteiro tava salgado pra caramba.
Caramba.
Caraca, gente. Ai, tá bom. Kelly, eu acho que eu deixei minha casa. Ela tá aqui a 1 quilômetro daqui. Pega lá um pouquinho de sal lá, vê o que tu acha lá.
1 quilômetro? Ai, meu Deus do céu.
É uma caminhada rápida. Vamos lá, você é magro, por favor, né? Seu instrutor
é, né? É. Se eu for, não volto nunca mais.
Exatamente.
Nossa, esquizencali, sanctificeu nomentum. Eu vou, vai.
Vai lá. E para de soltar essa macumbaria aí, essas satanagens aí, pelo amor de Deus.
Divinia Dragnotum, Fiat Voluntas, Sud Sinicaela, Et Intera, Panem Nostrum Quotidiano, da Nobis Rodi.
Jesus, cara, nova era de Aquário tá chegando aí.
Pronto, aí é só abaixar o meu.
Morrer. Vai logo. Caralho, agora ficou só a gente, Guaxinim.
Que bosta, né?
Pois é, né, cara? Vamos falar sério aqui, ó. Aproveitar que tá só a gente aqui. O que tu acha do Silmar?
Ele é meio estranho, né?
Ele é meio estranho, né, cara? Deve ser esses hormônios do frango. Tá mexendo com a cabeça dessas crianças. Meu Deus do céu. Então, né? Acho que sobrou a gente. Acho que tem que esperar um pouquinho. Guaxinim?
Cara, oi? Eu vou...
Tem coiotes com algum problema aqui, cara? O que tá acontecendo? Tô ficando com medo.
Porra, a minha única vantagem seria se isso aqui fosse um daqueles filmes de abdução. Porque eu duvido o alienígena me levantar aqui do chão.
Ah, cara, mas eu não duvido, cara. Os alienígenas, eles são foda. Astaxeran é foda. Baixa nem, pelo amor de Deus, baixa nem. Ah, meu Deus do céu, tô me sentindo bruxa de Blair. Meu Deus do céu, Jesus. Ai, meu Deus, o que é isso? Ah! Ah!